tá no ar! O podcast Tiro de Meta! Mais uma semana, rapaziada, Tiro de Meta. Duas semanas de hiato, muitos problemas pessoais, todo mundo aí. Temos aí que comemorar o nosso novo graduado em Direito, Vitor Mandato. Parabéns, Vitor, parabéns. Já emenda com seu destaque inicial, rapaz.
Boa noite, queridos ouvintes. Boa noite, boa tarde, bom dia para todos aqueles que ouvem a gente com muito carinho. Muito obrigado e fico feliz de você ter visto a colação online ontem. Motivo de muito orgulho para mim ter os meus amigos presentes num ato tão importante. E tamo aí, muitos compromissos pessoais, pedimos desculpa à galera que nos acompanha pela ausência nessas duas últimas semanas. Mas é porque esse fim de ano tá uma correria pura. Enfim, vamos trabalhar, vamos conseguir esse final de ano falar e produzir muita coisa boa para vocês ainda. Bom, Bené, meu destaque inicial vai para a campanha muito consistente que o Milan vem fazendo sobre o comando do Stefano Pioli. Se classificando na Liga Europa hoje, pela primeira vez na sua história, inclusive, o Milan consegue reverter uma desvantagem, de 2 gols em uma competição europeia, contando com o Champions League, que muito se esquece, mas o Milan é o segundo maior campeão da Champions League, vem líder no campeonato italiano, invicto, após 9 partidas, o melhor início do Milan em muitos e muitos anos, e os rossoneros com certeza, com a expectativa muito em alta, até porque a Juventus vem num período de transição, e a gente vai falar sobre isso daqui um pouco. E o meu segundo destaque vai para os 4 gols do Giroud, pelo Chelsea contra o Sevilla fora de casa, sendo que um deles apenas foi de pênalti, né? Giroud marcando 4 gols pelo Chelsea, incontestavelmente o pior camisa 9 que eu já vi titular de uma seleção campeã do mundo, mete 4 gols e determina a classificação do Chelsea para a próxima fase da Liga dos Campeões, um tanto quanto inusitado, né, Thiago?
Não, o Giroud, pelo amor de Deus, esse cara... Não, e o que eu acho mais engraçado, você falou da seleção, é que tem gente que diz que ele foi muito importante para a seleção da França. O cara não fez 1 gol, não deu 1 assistência.
Não, e fora isso, ele jogou mal, jogava mal mesmo.
Ele jogava mal, não fazia nada. É, o Benzema, se não fosse um puta do Zé Buceta, poderia facilmente jogar, ser campeão do mundo também, porque essa vaga dele era muito garantida, né?
Thiagão, já emenda aí com seu destaque inicial, meu garoto.
Meu destaque inicial vai para flamenguista chorar. É, Pablo Mari fez seu primeiro gol pelo Arsenal, justamente nesse momento em que o Flamengo sofre tanto com sua zaga, Pablo Mari vai lá e faz o gol para a torcida flamenguista lembrar ainda mais dele.
Faz falta sua vida junto à minha, me falta vontade de seguir nessa... Essa música do Periclão é massa, é da Exalta Samba, né? O meu destaque inicial essa semana, rapaziadinha, é um complemento do meu destaque inicial há algumas semanas atrás. Algumas boas semanas atrás, eu acho que quase 1 mês atrás, que eu destaquei o Youssoufa Moukoko, que é a joia do Borussia Dortmund. O rapaz fez aniversário em novembro, ele completou 16 anos. Na Bundesliga você só pode jogar com 16 anos, com menos de 16 não dá, não pode, é proibido. E no dia do seu aniversário ele já foi inscrito pro jogo do Borussia Dortmund contra o Eintracht Frankfurt, se eu não me engano. E já tá sendo relacionado no profissional, com 16 anos. É uma joia que pinta aí. E vamos ver se vai desencantar o Youssoufa Moukoko, que se jogar, o que jogou na base, vai ser um grandíssimo jogador.
A diferença, Bené, é que agora ele vai jogar com o pessoal da idade dele, né? Antes na base ele jogava com os garotos.
O pessoal pega tem uma maldade muito grande com essa questão do... É até uma questão meio ideológica, assim, porque o pessoal fala, mas é porque ele é negro, não sei o quê, ser racista, não sei o quê, por causa dessa questão de como é que fala? Gato, né? O cara falar que tem uma idade e não ter. É, eu olhando pra ele, eu vejo ele com uns 19, mas quem sou eu pra falar que ele não tem, né? Ele tem... Diz ele que tem 16, mas tudo bem.
Não, mas desde novo ele... Não, agora falando sério, desde novo ele sempre foi muito alto, né? Mas o próprio Hugo, goleiro do Flamengo, também sempre foi muito alto desde novo.
Sim, sim.
O Hugo, quando tinha 16 anos, também já tinha 2 metros já.
É
genética, genética, rapaziada. Ah, não, peraí. E também tem o meu segundo destaque. É o Luiz Henrique, né, cara? O Andrés Villas Boas... Deu a entrevista recentemente agora, falando que achava que o jogador jogava de camisa 9 e ele não joga. Me Qual treinador de um grande time europeu, assim, porque ele tá jogando Champions League, então é um grande time, que não sabe a posição que o jogador contratado joga? Que bagulho.
Cara, é... Nunca eu não vi. Sei se é falta de comunicação com os olheiros, não sei, cara. Ou o olheiro, cara, é olheiro ruim. É
pra base, olheiro. É, sei lá, ou então eles pediram um pivô, sei lá, um centroavante, e aí os caras trouxeram ele, falaram, ah, aqui esse menino aqui, ó, centroavante. Sei lá.
É, talvez ele já tinha uma adaptação na cabeça. Eu acho que a única explicação plausível pra isso é uma adaptação na cabeça, assim. Pô, esse cara é rápido, joga pelo lado, mas vou tentar adaptar ele ali de 9. Eu acho que é a única assim, que eu vejo plausível.
Ah, no teu, vendo ele jogar aqui no Brasil, eu destaquei ele em algum podcast nosso, logo no início,
Um dos primeiros.
É, ele não tem as características de um camisa 9, nenhuma, na verdade. Ele finaliza mal, não joga de costas.
Ele só é rápido, né? Bem rápido.
Ele é rápido. Não, ele tem uma certa habilidade também. Ele é habilidoso.
É um jogador que tem potencial.
Mas pra centroavante, não.
Não.
É, valorizou bem.
Nem falso nome.
E o André Villas Boas soube valorizar bem o seu capital humano, né? Fez uma bela de uma valorização.
É, valorizou demais o garoto agora. Se ele tentar vender agora, ele consegue uns R$2 numa mariola.
Isso aí. Igual o Conte fez aquela vez com o Diego Costa.
O Conte e o Diego Costa nunca se deram bem na vida, cara.
Rapaz, que coisa, né? Mas também fazer o quê?
Muito bem, rapaziada. A pauta dessa semana aqui do podcast, a gente vai destacar essa rodada, penúltima rodada, né, de Champions League. Alguns destaques. E a Libertadores, né? Muito, muito dolorido para os flamenguistas essa semana. Eliminação precoce para um time tecnicamente bem inferior. Vamos destrinchar tudo isso hoje. Quero agradecer a todo mundo que vem acompanhando o podcast. Pedir para você se inscrever no podcast na sua plataforma favorita. Começar pelo Vitão. Vitão, vamos começar pelo time chamado Paris Saint-Germain. O que você pode destacar do Paris Saint-Germain na Champions League aí? Passou um pouco de sufoco nessa fase de grupos.
Vem devendo bola, Bené, não só na Champions League, como também no Campeonato Francês. Desde o início da temporada o PSG não joga bem, o PSG também no Campeonato Francês não mostra mais aquela superioridade nem nos placares, como demonstrava nas últimas temporadas. É, mesmo assim, começou muito melhor a partida, mais agressividade na marcação, muito, muito diferente do que vem desde o início dessa temporada, igual eu mencionei. Vale dizer que, por mais que tenha começado melhor no jogo, não fez uma grande partida. Não foi nada muito acima da média do que vem fazendo, mesmo com a vitória de 3-1, que, ao meu ver, é um placar um pouco aquém do que a gente viu na partida. Conseguiu fazer um gol cedo, deu fôlego para continuar fazendo uma marcação no meio-campo e vontade, porque o gol do Neymar aos 6 minutos, fez com que o time, pelo menos lá pelos 30, 32, continuasse a marcar. Mesmo assim, as linhas continuam muito espaçadas. O ataque não faz a recomposição com o meio campo, e esse é um problema que vem desde a última Liga dos Campeões, desde o final da temporada passada. E depois do gol de empate do Rashford, que ele leva sorte no desvio da zaga, o United passa a controlar mais a partida. Teve a faca e o queijo na mão para conseguir a vitória, principalmente no início do segundo tempo. Além de passar a jogar melhor, o United perdeu boas chances de gol. Quando o United recuperava a bola, puxava os contra-ataques contra a meta do Navas, levava muito perigo. E isso, nos primeiros 15 minutos do segundo tempo, foi muito notório. O Martial perdeu um gol na cara do gol, logo aos 3 minutos do segundo tempo. O Cavani tentou encobrir. Acho que fez certo, foi um recurso que era cabível na hora. A bola acertou no travessão e na volta o jogador do United não conseguiu o arremate para o gol. Deu mole demais, United, porque o gol levado nos acréscimos, inclusive o terceiro, faz o time perder a vantagem de desempate que tinha contra o PSG. Primeira partida tinha ficado 2-1 para o United na França, né? E agora o PSG fica em primeiro lugar justamente por conta desse golzinho nos acréscimos do Neymar. Muito interessante a gente destacar como que o Marquinhos cresce nessas partidas decisivas, porque era uma partida decisiva para o PSG. O PSG não podia perder esse jogo de jeito nenhum, porque caso perdesse, como ficou na iminência de perder, o RB e o Manchester alavancariam muito as chances. O RB fez 9 pontos, o PSG teria ficado com apenas 6. Seria uma pressão muito grande para a última rodada. E enaltecer a postura do Marquinhos em jogos grandes. Fez o gol novamente, como foi na reta final da última Liga dos Campeões, jogando muito, fazendo gol decisivo. E é um jogador que tem que ser muito bem aproveitado também na seleção brasileira. E o Neymar, para fechar, uma bela atuação, uma atuação de um jogador muito inteligente, pelo menos na parte de armar o time, na parte de ceder boas bolas para os seus jogadores. Eu achei muito interessante essa postura dele, mais articulador, que é o que eu gosto de ver em um camisa 10. Ele não é aquele camisa 10 que a gente pensa quando fala esse termo, mas soube fazer as jogadas que se espera dele quando ele tem a bola, e fica numa posição confortável para a última rodada. Se um empate já salva o PSG de uma eliminação muitíssimo precoce, por mais que o RB tenha feito muita frente nesse grupo. Os três têm 9 pontos, e vai ser muito interessante ver essa última rodada entre Manchester United e RB Leipzig. E seria bacana, né, Thiago, ver como é que o Cavani comemoraria o que seria um golaço. O travessão salvou um golaço e salvou uma comemoração talvez inusitada. Será que ele ia fazer o arqueiro contra o seu time rival? Seria interessante ver isso.
Ah, rapaz, eu tenho certeza que ele comemoraria com muita vontade. Dava pra ver claramente que ele estava com muita vontade de jogo. Ele estava com muita vontade de deixar o golzinho dele. E teve chance, né? E não só ele, mas o Martial perdeu o gol, 2, se eu não me engano. O próprio Rashford não perdeu o gol, mas teve oportunidades. Não perdeu aquela chance, claro, mas teve oportunidades também. Como você disse, naquele comecinho ali do segundo tempo, eu imaginei, pronto, o Paris vai ser eliminado da Champions. Mas não, deram a volta por cima. Marquinhos também, como você disse, muito decisivo. Mais uma vez, botou o time em vantagem. Um gol importantíssimo, que aliviou. E o Neymar decidiu no final, né? Roubou a bola, fez a jogada, driblou, lançou, correu para a área. Mbappé acertou o passe pro Rafinha. Rafinha rolou para trás e o Neymar só completou pro gol. Com muita tranquilidade.
E ele poderia ter feito antes desse lance aí mesmo, ele poderia ter feito o terceiro, né? O Mbappé
não rolou para trás, né? É verdade. Exatamente. O Mbappé que prendeu muito a bola nesse jogo, eu achei ele muito individualista. O Neymar deu a entrevista depois do jogo, ele já tinha dado a entrevista antes, falando que se o time não fosse mais coletivo, o time ficaria de fora das fases finais da Champions League. Depois do jogo, ele reforçou. Na verdade, a repórter perguntou ele disse que as pessoas entenderam errado. Não foi isso que ele quis dizer, né? Que a equipe não estava se doando. Então, não foi isso que ele quis dizer. Ele quis dizer que, segundo o Neymar, né? Ele quis dizer que a equipe poderia fazer mais, entendeu? Que a equipe, às vezes, tinha uma bola que tinha que soltar e não soltava. Simplificar as coisas. Ele falou com essas palavras, logo depois do Mbappé complicar tanto o jogo, né? Senão, não o jogo no geral, mas assim, o jogo, a composição ali do ataque, o Mbappé acabou prendendo muito a bola e matou muitas jogadas, inclusive essa que o Vitão disse. Em entrevista também, Neymar disse que quer voltar a jogar com o Messi o ano que vem, né? Será que o Messi vai pro PSG?
Bom, mas aí ele não escolheu o melhor momento para dizer isso, né, bicho? Não sei, cara. É, tudo bem, né? Vamos ver. Eu não sei, não. Eu não acho que vá, não. Você acha? Eu acredito.
Eu acho que tem chance, cara. Pelo Neymar. Se o Neymar falar que fica, os caras já falaram que querem o Sérgio Ramos. Eles podem levar o Sérgio Ramos, pagar uma nota. O Messi vai de graça. Mas isso aí não me surpreenderia se o Mbappé acabasse saindo do time também na próxima temporada. O Mbappé também que já disse que não quer renovar. Não disse, né? Mas é o que a mídia diz, né? Que ele não quer renovar com o Paris, que ele quer ir para outro time depois do contrato encerrar. Se o Paris não perder dinheiro e ganhar caixa pro fair play financeiro, seria interessante também vender ele um aninho antes de acabar o contrato. Se tiver certeza que o Messi tá vindo, eu venderia, cara. Você trocaria, Bené, o Mbappé pelo Messi?
Não, hoje eu não trocaria.
Não trocaria?
Não, prefiro o Mbappé. Não questão. Sim. Do hoje, né? Mas é mais pelo futuro do seu time.
Mas se eu sou dirigente do PSG, eu quero uma Champions hoje. Eu não tô nem aí pro que vai acontecer daqui 10 anos. Os caras estão investindo faz muito tempo.
Então, mas você acha que tão diferente assim o nível técnico? Eu acho que tem, cara, mais lugares melhores para você investir, para tentar ganhar.
Não, com certeza tem. Inclusive a gente já vinha falando isso, que o PSG precisa investir. Em outros podcasts aí, rapaziada, só escutar os outros aí, quem não escutou ainda. A gente já disse que O PSG precisa contratar. Eu mesmo disse que eu não confio no trabalho do Tuchel. Benezinho disse que ele era um bom treinador, que talvez pudesse dar certo, mas essa temporada vem mostrando que ele não é o treinador que a gente esperava, né, que seria. É, na verdade, é bem mediano, tá fazendo um trabalho ruim. Eu diria ruim, porque o time que o Paris Saint-Germain tem é obrigação deles de ganhar de 5, 6, toda partida, pelo menos na França. E isso não vem acontecendo nem na França essa temporada. Vem passando sufoco para ganhar. É, o meio-campo fraco, eu sei lá, cara. Lateral fraco. Dispensaram o Thiago Silva para ficar com aquele zagueiro lá francês, como é que é o nome dele? Kimpembe, cara. Pelo amor de Deus, quem em sã consciência troca o Thiago Silva pelo Kimpembe?
É, a questão é. Mas a questão da idade aí também pesou, né?
Ah, mas os caras querem a Champions pra hoje, né? Eles não podem, sei lá, pensar daqui a 5 anos. Claro que podem, né? Mas tem que ter esse cara pra hoje também.
Deve tá faltando um cara ali na diretoria do futebol, sabe? Tem um grande investidor, mas tá faltando gente que conheça de futebol na hora dessas escolhas de composição.
É, e o Leonardo então ele que vem fazendo essas cagadas recentes.
É, recentemente ele tem cagado mesmo.
Com certeza. Em relação ao Thomas Tuchel, o Thomas Tuchel é um treinador que eu fiquei muito surpreso quando foi anunciado pelo PSG por não ter bagagem. Acho que um clube como o PSG que quer ganhar agora, igual como o Thiago tá falando, precisa de um treinador de mais peso. O Thomas Tuchel começou no mais 05, se eu não me engano. Mais 05, e depois ele treinou o Borussia Dortmund. Ele fez uma boa passagem pelo Borussia Dortmund, mas então, a pretensão do Borussia Dortmund não é nem comparada à pretensão que um PSG tem. Então, eu acho que ele teve pouca bagagem para assumir logo um PSG de cara. Ele foi campeão da Pokal, né, que é a Copa da Alemanha, com o Borussia Dortmund. E fez um bom trabalho. Mas, para mim, não tem nível para PSG, como aí o Thiago está destacando.
Não, e outra coisa que eu esqueci de falar também, e alguns jornais já disseram, alguns jornais italianos, que a Juventus não estava tendo dinheiro para bancar o salário do Cristiano Ronaldo. Imagina, rapaziada, o PSG, se tem um time que é capaz de colocar Messi,
mas, rapaz,
Cristiano Ronaldo, Neymar para jogar, é contrato encerrando.
A FIFA não deixa fazer isso.
É contrato encerrando do Messi, velho, de graça.
Mano, alguma coisa vai acontecer.
É ruim pro mercado futebolístico, sabe, concentração de atenção.
Mas ia ser muito bom pro fã de futebol, a gente ia ver os três caras
seria...
mais pica da década.
É, os Vingadores, né, os Vingadores do futebol hoje.
Seria muito
divertido, cara, não posso negar isso.
Imagina uma zaga, vamos jogar contra o PSG hoje, o ataque dos caras. Messi, Cristiano Ronaldo. Fudeu, porra. Não precisa nem jogar.
Time de FIFA, cara.
Não ia precisar nem de volante, lateral. Esquece tudo que a gente falou nos outros podcasts. Podia colocar só sub-15 pra jogar. Todo jogo ia ficar 25 a 24.
Seria muito divertido ver um time assim. Seria muito divertido. Mas isso aí, vamos prosseguir? Vamos passar para a especialidade do querido Thiagão, o Barcelona. Thiagão, o que, que você tem para destacar do Barcelona aí nessa reta final de fase de grupos de Champions League?
Então, o Barcelona, cara, o Barcelona não vem jogando muito bem na La Liga, vem perdendo muitos pontos bestas, assim. Eu digo assim que, lógico que a gente tá falando do Real Madrid, mas eu digo que a sorte do Real Madrid é que o Barcelona tá pior ainda do que o Real. Porque se não fosse isso, o Barcelona tivesse ganhando um ou dois títulos, estaria uma crise fodida no Real Madrid. Mas enfim, a gente está falando de Barcelona. O Barcelona fez o que tinha que fazer, ganhou 3-0. Uns gols muito de jogadores muito, muito contestados, eu diria. Porque foi gol do Bart White, grande camisa 9 que o Barcelona contratou. Não contratou para substituir o Suárez, mas agora ele está com a camisa 9 do que era do Suárez. Griezmann, que fez um golaço. Griezmann jogou bem esse jogo. E o nosso querido Dembélé, que bateu o pênalti de direita em Bené. No Borussia, ele batia com qual perna?
Com direita também. Eu não sei que esse cara chuta.
Ninguém sabe, né? Eu acho que...
ele é o famoso... É um Vitinho francês, né?
Vitinho francês, exatamente. Vitinho. Filho da puta. Mas enfim, né? Caralho, fiquei puto, velho. Você lembrou desse bosta? Tomar no cu, mano. Mas enfim. Um jogo controlado do Barcelona, como eu disse, fez o que tinha que fazer, fez 3-0 ainda no primeiro tempo. E de resto controlou o jogo, descansou o Messi, né? O Messi não jogou. O De Jong entrou no segundo tempo, jogou um pouquinho. Mas assim, o Barcelona ainda busca o seu melhor futebol. Tem vários problemas, já não é mais aquele time de troca de passes. É um time bem direto, assim, que usa até as ligações diretas. Nem parece aquele meio campo que tinha Xavi, Busquets e Iniesta. Muito longe disso. Mesmo com algumas boas peças, né? O próprio Busquets já tá num nível bem inferior do que era antes. Tem o De Jong, que tá jogando bem. Nesse meio campo é quem salva. E boas promessas. O Barcelona, ele tá com boas promessas, assim. Eu acho que os dirigentes do Barcelona, não sei se eles fizeram essa estratégia ou se foi o que deu para fazer, mas eles apostaram no futuro. Eles largaram agora e apostaram no futuro próximo. Eu acho que eles só não contavam que o Messi ia querer sair, né? Eles contavam que o Messi fosse esse líder para essa nova geração do Barcelona. Mas eu não sei, não. O Messi já avisou que vai sair, quer sair, mesmo com a saída do presidente. Eu tenho certeza que no final da temporada ele vai sair. Não sei se para o PSG, como a gente supôs aqui, mas tenho certeza que ele vai sair sim. Outro destaque é pro Griezmann. O Griezmann só joga bem quando o Messi não joga. É meio bizarro, mas é verdade. Toda partida que o Griezmann tá jogando bem, dificilmente o Messi tá em campo.
É igual o Dybala, né, cara? O Dybala falou que não.
É igual o Dybala.
É muito difícil jogar com o Messi, diz o Dybala.
É, fácil deve ser jogar com o Vitinho e o Gustavo Henrique. Tenho certeza disso.
Ratinho!
Michael! Aí deve ser fácil. O Dybala tem que ir pro Flamengo jogar. E o Barcelona, que no próximo jogo vai ter a Juventus, né? Vamos ter um reencontro de Messi versus Cristiano Ronaldo. A gente que achou que não teria esse reencontro durante um bom tempo, né? Já que o Cristiano Ronaldo saiu da La Liga, mas o destino quis que a Juventus caísse no mesmo grupo do Barcelona. E a gente vai ter esse confronto na primeira fase da Champions League. Infelizmente, no primeiro jogo não foi possível pela Covid, né? O Cristiano Ronaldo deu positivo. Mas agora vai ter. Agora não tem desculpa, não. A não ser que o Messi pegue Covid também, né, Vitão?
Pô, mas aí seria chato pra caramba, né? Porque seria outra decepção. Né? Igual do primeiro confronto entre os dois times. E vamos ver se os dois não serão poupados também, né? Porque Barcelona e Juventus entraram num grupo muito, mas muito fácil. A única derrota que a Juventus tem é para o próprio Barcelona, e o Barcelona tem 5 vitórias. Um grupo extremamente tranquilo, pelo bem do confronto, pelo bem do futebol, e para quem vai assistir, a gente espera que os treinadores não poupem as duas grandes estrelas desses dois times, e teremos, claro, uma rivalidade, aquela rivalidade entre os dois que sempre foi respeitosa e saudável, dentro do Camp Nou na próxima rodada. Vai ser muito divertido. E destaque muito, 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 mas muito relevante é o Cristiano chegando a 750 gols oficiais, diga-se de passagem, oficiais. Talvez a gente tenha aí, dependendo da longevidade desse jogador, o primeiro a chegar em 1000, né? Falando em gols oficiais, é uma marca extremamente relevante para um jogador que impacta o esporte da maneira que ele impacta, né? A Juventus fez um jogo tão tranquilo quanto o Barcelona fez. Ganhou de 3-0. A Juventus, que vem num período de transição agora sob o comando do Pirlo, ele gosta do 3-5-2. Ele deu muita liberdade para o Alexandre, que fez uma ótima partida jogar. Chiesa, o lateral direito, fez um gol e ótima partida também. Morata guardou o dele, tem perdido muitos gols também no Cálcio, mas guardou o golzinho dele. O Robozão estava lá quase que em cima da linha para guardar o dele também. Foi um jogo extremamente controlado, não tem muito o que se falar. Trocou mais passe do que o Dínamo. O Dínamo tentou ousar um pouco mais. A Juventus é um time que não retém a bola tanto tempo. É um time que joga, mas também deixa jogar. Sofre um pouquinho e sabe sofrer. Mas dessa vez não sofreu tanto. Ficou extremamente controlado. Um grupo extremamente fácil para essas duas equipes. E a expectativa é que os dois grandes astros joguem no próximo jogo. E veremos com certeza vários e vários recordes do senhor Cristiano Ronaldo. E o próximo, provavelmente, é como o maior artilheiro de todas as seleções da história. Muita coisa está por vir ainda nesse jogador. que muitos davam por encerrada a carreira, né? Vamos ver como é que ele vai estar daqui a 2 anos na próxima Copa do Mundo. Até porque a seleção de Portugal na próxima Copa do Mundo, a expectativa é que seja pelo menos um pouco competitiva do que vem sendo nas últimas Copas, porque está com uma safra muito bacana nesse contexto de 2019 para cá, tem conseguido fazer frente com seleções grandes, e a expectativa é que em 2022 faça uma Copa bem melhor do que nos últimos 4, 8 anos.
Chega então, gente, chega de Champions League, falamos pra caralho de Champions League aqui. Não pode xingar não, não vai desmonetizar o podcast, não monetiza.
Não pode xingar não?
É, se monetizasse, não poderia xingar, mas não monetiza.
Vocês estão ganhando dinheiro? Eu não tô ganhando não, mano.
O que dera, hein?
Pô, que porra é assim?
Partindo aqui pra Libertadores, rapaziada. Vamos falar dos principais brasileiros? Vamos começar pelo Palmeiras, porque não, eu não me empolguei com o Palmeiras ainda, tá? Por conta dos adversários. Não sei você, o Thiagão, o que você acha, Thiago?
Ah, cara, mas os adversários do Palmeiras vão ser isso até o final, né? Já tá sorteado. Vai pegar o América pela semifinal da Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro. Vem se destacando, vem ganhando. Não ganhou recentemente, mas por conta do surto de Covid, né? Perdeu muitos jogadores, mas todos eles vão voltar agora. Ou já voltaram, né? Muitos eles já voltaram, na verdade. E na Libertadores não é diferente. Pegou um chaveamento mais fácil, mais tranquilo. E com o futebol que tá jogando é o suficiente para chegar no mínimo até a semifinal da Libertadores. E é um time que vai dar trabalho, cara. Esse Abel aí, o maluco resolveu com as mesmas peças que tinha o Luxemburgo. Ele deu jeito no time. O time tá jogando mais simples, mais fácil, trocando mais passes no meio campo. E ganhando, né, que no futebol brasileiro é o mais importante, o time tá tendo resultado, então acredito eu que o Palmeiras vai dar trabalho. Eu me empolguei já com o Palmeiras, acho que o Palmeiras tem chance de repetir o feito do Flamengo ano passado, de ganhar o Brasileiro e a Libertadores.
Tem mesmo, porque pegou um chaveamento
isso
bom.
Isso é se não ganhar a Copa do Brasil também.
Porque vai pegar uma parada dura na final, caso passe. Que é São Paulo e Grêmio.
Final, né? O Palmeiras vai ser um duro também.
Não, sim, então, vai pegar uma parada dura, serão dois jogos excelentes para se assistir, qualquer que seja o adversário. E já dá para falar que o Palmeiras vai passar pela América sem nenhuma, sabe, demagogia. O Palmeiras vai passar. O Palmeiras melhorou muito nas mãos do Abel, busca o gol. É muito mais competitivo, busca o gol, inclusive depois de marcar o primeiro gol, que era uma coisa que a gente não via no time do Luxemburgo. Quantos jogos o Palmeiras
deixou? Na verdade, eu nem fazia o primeiro gol com o time do Luxemburgo.
O negócio, cara, é que não buscava o segundo, ou se fosse para trás do segundo, é porque tava de 1-1 que tinha levado o empate. Quantos empates o Palmeiras tinha na mão do cara? Não perdia, mas empatava, e era tudo gol levado, nunca na recuperação. Palmeiras, o palmeirense vê no time, faz o Palmeiras o que se espera de um elenco tão qualificado como tem, né? Gabriel Menino na lateral direita tem se destacando, Patrick de Paula ganhou uma outra oportunidade ontem, como não vem tendo, porque caiu de rendimento, mas jogou muito bem. Gabriel Veron, o moleque brilha muito, tem muito futuro, um futuro muito promissor, entrou numa situação chata, porque o Wesley estava se destacando também, um garoto muito bom da base do Palmeiras, e se machucou, só volta ano que vem. Gabriel Veron entrou como titular e deu conta do recado, meteu gol ontem. O Palmeiras evoluiu muito. Tem pegado umas cabeças de baga nesse caminho aí, nesses, salvo engano, 9, 10 jogos que o Abel já fez? Tem. Mas, ué, você tem que ganhar desses times. O time é inferior a você, você tem que ganhar. Poucos times no Brasil são tão bons quanto o Palmeiras. Então, ele tem que ganhar de todo mundo que é inferior a ele, e isso é uma obrigação. O Palmeiras tem que dar o retorno de um investimento feito. E tem dado, é diferente, o Abel parece ser um cara muito sério, as entrevistas dele demonstram que ele é um cara extremamente sério e focado no futebol, e o Palmeiras tem muito a ganhar com esse cara, tem muito a ganhar com sua base, que está sendo muito bem aproveitada, e a expectativa é muito boa, principalmente agora sob nova direção. Tem tudo para ganhar mesmo, agora a situação do Palmeiras mudou muito, até porque a situação no Flamengo mudou muito, então já se tem pelo menos um rival a menos na competição, né? Na competição continental.
Muito bem! Muito bem, o pessoal aqui tá empolgadaço com o Palmeiras. Eu já falei que ainda não tô. Tô esperando um grande jogo. Sabe aquele Flamengo do Jorge Jesus encantador? Que amassava todo mundo? Chegava num jogo grande, o time crescia tanto que ali que empolgava. Ainda, eu acho que ainda falta isso pro Palmeiras. Fazer um grande jogo contra um grande adversário. Eu acho que é isso que ainda falta pra me empolgar.
E tá na iminência, né, Beno? Imagina
não,
se...
cara, mas eles não vão pegar um grande adversário. Esse que é o problema.
Claro, não, gente, mas vocês estão... Mas aqui eu tô conversando com dois Renato Gaúcho, gente. Tem um campeonato brasileiro. O time tem chance também de ser campeão brasileiro. Então, eu acho que é grande jogo, eu falo, no campeonato brasileiro. Que aí você ganha moral pra Copa, entendeu?
Se o Abel tivesse à frente daquele time lá no campo contra o Atlético Mineiro, por exemplo, aí a conversa seria outra, então, né? Porque o Palmeiras jogou demais aquele jogo. Acabou com o São Paulo. Pena que o Abel tinha recém-chegado ao time. Mas eu acho que vai ter, Bené. O Palmeiras, pra mim, não empolga...
Quanto tempo, né? O Palmeiras perdeu.
Mas empolga na competitividade, na mudança de postura, sabe? Em buscar o gol, em fazer tabela simples no ataque. A gente faz isso em pelada, pô. O cara, tem um cara no meio, você toca a bola nele, você passa pra um lado. O Palmeiras não fazia nem isso com o Luxemburgo. E tem feito não. As tabelas no ataque.
Quando
feito...
a gente joga a nossa peladinha de final de semana, final de ano, o time que ganha é sempre o time que troca mais passes.
É isso aí.
E por que que no futebol profissional, no futebol de verdade, isso vai ser diferente, né?
Uma coisa leva a outra, né, pô?
Porque se Berezinho tá ganhando as partidas, porque tá trocando passe no terço final do campo, por que que o Barcelona, por que que o Palmeiras, por que que o Flamengo não vai fazer isso?
E tá tudo no mesmo balaio, né? Palmeiras, claro. Barcelona, Flamengo.
Esqueci de falar do Real Madrid.
Foi só uma piada. O que você tem, por exemplo, Ben, né? E o Internacional, que pegou a arma e fez igual o Getúlio Vargas fez nos anos 50.
A gente avisou.
A gente avisou, né? Acho que todo mundo avisou. E te falo outra, o que me surpreendeu nesse caso todo foi a questão da divisão da torcida. Eu achei que fosse unanimidade que a torcida do Internacional fosse ficar puta e tal, e odiar isso. Mas muita gente gostou.
É porque muita gente gosta do Abel, né?
É, uma questão muito...
Como
muito
pessoa, platônica, não como né? treinador. E o que mais me surpreende também nessa história, Bené, é que o Rodrigo Caetano vai ter um emprego depois disso ainda. Muito possivelmente ele vai comandar uma outra equipe.
O Rodrigo Caetano é um ótimo dirigente quando ele não tá no seu time.
É, exatamente. Quando ele tá no rival, principalmente.
Não, mas venhamos e convenhamos. O time formatado por ele, do Vasco, em 2011, foi... Não, eu tô falando do último bom trabalho dele. Sim. Em 2011, pelo Vasco.
O primeiro e o último.
Ele teve um...
Pelo amor de Deus. Palavras duras, hein, pô, Rodrigo Caetano.
É. Não, pô, mas o...
O cara contratou o Guerreiro duas vezes, pô. O cara é doente.
Meu Deus. Não, o pior de tudo dele é a gestão de elenco, cara.
A gente falou de Guerreiro, o Bené já deu uma cheirada ali forte. Não tô entendendo, Bené. O que que é isso?
Caralho, in the road. O cara tá quente hoje, hein?
Tá on fire, Thiago, hoje. Tá on fire. Mas alguma coisa pode estragar esse jogo em si, do Boca Juniors, o Vitão?
É, bagunça total, Bené. Internacional virou uma bagunça total. O Abelão conseguiu desformatar tudo de bom que o Coudet tinha feito no time. Talvez nem por soberba, mas sim por ignorância. O tempo do Abel já ultrapassou e isso é nítido. Colocar os métodos dele nesse time é inadmissível. E o torcedor colorado tem todos os motivos para criticar a diretoria que o contratou. Por mais que tenha sido um tampão, igual a gente discutiu semanas anteriores, né? Já caiu em todas as competições que estava disputando, está em queda livre no brasileiro, numa situação muitíssimo complicada na Libertadores. No momento que o Tevez marca o gol, o Inter estava levemente superior, depois de um primeiro tempo horrível, mas não obrigou em nenhum momento o Andrada a trabalhar, e isso é muito pouco para um time da camisa do Colorado, para um time que estava jogando em casa, que precisava pelo menos de uma vantagem boa, boa para levar para a Argentina, né? Nem que fosse um golzinho, até um 0-0 serviria. Já o Lomba evitou o que podia ser um placar bem mais elástico, fazendo defesas providenciais tanto no primeiro quanto no segundo tempo. E o Boca, aos poucos, vem buscando voltar a jogar de uma forma mais cadenciada, controlada, competitiva. E se conseguir minimamente, pode ser uma das grandes camisas a brigar pelo título, sem dúvida nenhuma, porque time argentino, quando joga desse jeito que o Boca jogou igual ontem, sempre vai ser um franco favorito numa competição continental como a Libertadores da América, né? E é isso. O Internacional já não vai ser uma surpresa, está jogando muito mal há muito tempo. A referência do Internacional é o Thiago Galhardo. Então, está complicado. Está muito complicado para o Inter. E vamos ver quem vai ser o próximo treinador pro ano que vem, que tem que ser mudado urgentemente.
Eu acredito que não vai ter treinador novo pro ano que vem, não vai ter treinador novo para esse ano, cara. Não sei se o Abel fica até o final, não. Se cai da Libertadores, tem quase certeza que ele vai cair junto.
Vamos ver, né? É complicado, complicado. Já tava certo, já tava desenhado o que ia acontecer. Já tava desenhadíssimo. Mas enfim, quiseram pagar para ver. É bem impossível que uma diretoria faça isso sabendo o que vai acontecer. Aí é complicado. Aí é complicado, para não dizer outra coisa.
É diretoria de time brasileiro, cara. Eu não duvido de nada.
O Tevez faz uma homenagem belíssima pro Dias. E a gente não falou disso no podcast, até porque não teve, depois da morte do maior de todos no futebol. E o Tevez disse que a camisa é uma original de 85, salvo engano, 86, não sei, que o Maradona tinha dado para ele, e disse que quebrou o quadro que a camisa estava só para vestir e homenageá-lo. Lindo, lindamente. E bacana que os caras que quiseram botar a camisa antiga do Maradona para homenagear o cara, deu sorte, né? Porque o Messi não só fez um golaço, como fez um golaço extremamente parecido com um gol que o Maradona tem pelo Nils. E ontem o Tevez, um gol extremamente importante, jogando bem, conseguindo uma ótima vantagem para o time da La Bombonera. Seria interessante ver como é que a La Bombonera reagiria, né, com a torcida lá dentro depois desse evento trágico para o mundo do futebol. Infelizmente teremos um jogo sem torcida neste cenário. Infelizmente de forma dupla, né? Infelizmente pela morte, infelizmente por termos um jogo sem torcida nessa situação.
Muito bem, rapaziada. O clima deu uma baixada na questão do Maradona, fico um pouco triste, jogador que eu gostava bastante nos deixou, né? Mas é isso aí, vamos passar pro próximo jogo então, vamos pro Flamengo, né, cara? O Flamengo foi eliminado em casa pelo time lá de Avejaneda.
Agora que o clima não vai subir mesmo por aqui.
Não, falando de Maradona, a gente pode agora completar, né? Falando de dois craques internacionais assim, que sempre jogou muita bola. Maradona, e agora a gente vai falar do Vitinho.
Eu sabia.
Puta merda, hein?
Eu sabia que ele ia falar isso.
Bené gosta muito do Vitinho. Bené gosta muito do Vitinho.
Eu gosto pra cacete. Tiagão, dê sua opinião aí sobre essa eliminação do Flamengo.
Ah, cara. Assim, me surpreendeu um pouco. Eu não imaginava que o Flamengo fosse ser campeão da Libertadores novamente, sinceramente. Depois de toda essa bagunça que aconteceu, o Domenech, Rogério Ceni, Jorge Jesus há um tempo atrás. O time tá uma completa bagunça dentro e fora de campo. Brigas internas na diretoria, brigas com outras chapas eleitorais. Tá tudo uma bagunça, cara, que me surpreende muito, porque é um time que deu tudo certo ano passado. Parece que a chave desse sucesso realmente foi o Jorge Jesus, que trouxe aquela comissão técnica dele que terceirizou o futebol do Flamengo, né? O futebol do Flamengo era dominado por portugueses. Eles que tomavam conta. O Flamengo contratou muito para esse ano, contratou, sim, questão financeira também, investiu muito. E o time piorou. Não dá para entender. Mas voltando a falar do jogo, me surpreendeu porque, como eu disse, eu não esperava que o Flamengo fosse ser campeão, mas eu esperava que o Flamengo passasse do Racing. Porque o Racing é um time que estava em total decadência, cara, jogando muito mal os jogos do Campeonato Argentino. O BKCS, inclusive, corria o risco de ser mandado embora se não ganhasse esse jogo, se não se classificasse. O Flamengo teve a infelicidade de ter, nos dois jogos, um zagueiro expulso, teve que refazer todo o planejamento para o jogo. No primeiro jogo, o Tuller foi muito cabaço. No segundo jogo, o Rodrigo Caio deu uma cabacice do caramba também. O Lisandro Lopes estava muito longe de gol, de costas, não precisava fazer a falta do jeito que foi.
E os dois lances do Tuller e do Rodrigo Caio foi em cima do Lisandro.
Lisandro, que é um jogador que não faz gol há 20 jogos, 21, né, de terça-feira, mas que é um cara experiente, que para Libertadores isso conta muito. A gente zoou o Giroud, mas seria o Lisandro Giroud do Racing? Diga aí, Vitão.
Ah, yeah, pô, aí pegou pesado com o Lisandro.
Pegou pesado demais o Lisandro.
O Lisandro já jogou bola demais.
É, mas o Giroud meteu 4 gols na Champions, porra.
Não tá não, né? Gosto não se discute, né? Como diria o grande poeta desconhecido.
Não, gosto, tá maluco? Você acha que eu gosto do Giroud, cara?
Pô, tinha tudo pra ser diferente esse comentário pós-jogo do Flamengo, né? O Flamengo jogou muito bem, e o primeiro tempo, principalmente, deu vacilos fundamentais e vacilos cruciais que numa partida de futebol não podem acontecer, com seu ataque, perdendo muitos gols, e isso é determinante para você se classificar num jogo que tinha ficado 1-1 primeiro. A torcida tanto esperou o retorno do Rodrigo Caio, e numa tolice ele acaba fazendo uma falta infantil. Temos uma discussão que merece destaque, merece ênfase, que são as substituições do Arrascaeta e do Everton Ribeiro quase que simultaneamente, dentro de um intervalo de 5 minutos, antes do gol sair. Depois que o gol saiu, quase que imediatamente o Everton Ribeiro é sacado. Tem como a gente discutir sobre isso, pode ter sido uma decisão errada. O Flamengo conseguiu empreender um bom volume e não conseguiu finalizar em gol, ou melhor, não conseguiu finalizar para marcar seus gols em total, sei lá, o que, que a gente pode caracterizar, dois chutes muito displicentes, digamos assim, que fariam toda a diferença. Não tem como botar culpa no Arão, igual as mídias estão fazendo de uma maneira indireta, por conta do pênalti perdido.
Não mesmo.
Até porque
o menos culpado foi o Arão desse jogo.
Pois é.
Então, mas o menos culpado desse jogo foi o Arão.
Porque
ele e o Gerson foram os melhores em campo dos dois times, junto com o goleiro.
Sim. A dupla no meio-campo, composta por Gerson e Arão, nunca decepciona, pelo menos não na minha concepção. Os dois jogaram muito bem, as cabeças pensantes e fluindo muito bem o meio-campo. E as crises políticas no Flamengo têm que começar a cessarem, pelo menos que isso não respingue no futebol, porque o JJ teve muita competência e muita força para implementar o que ele acha correto. Até agora, o Rogério não deve ter se sentido muito confortável para fazer o mesmo que ele fez em questões extra-campo, como ele fez no Fortaleza, e agora ele tem que começar a fazer. Tem que começar a falar mais grosso, tem que começar a impor medidas mais severas, tem que começar a colocar mais o jeito dele, o jeitão dele. Ele está muito passivo em suas coletivas, inclusive. Então, acho que ele sabe que ele está cometendo erros. Esses erros, para mim, ontem, foram exclusivamente nas substituições. Estava muito convicto, mas não surtiram o efeito desejado. Não sei se era... Creio que não era um jogo para o Everton Ribeiro sair, porque o Flamengo, talvez com ele em campo, podia conseguir 2 gols, mesmo com um jogador a menos, porque o Racing foi para se defender. E agora é focar no brasileiro. Nesse momento, São Paulo vai assumindo a liderança. Estamos gravando numa belíssima quinta-feira à noite. O Flamengo, São Paulo vai ganhando do Goiás, se tornando o líder do Brasileirão. E é isso, a chapa vai ficar bem quente se o Flamengo começar a não fazer frente no Brasileirão. Vamos ver até que ponto chegaremos e vamos ver se o Rogério terá vida longa no time flamenguista. E o que compromete essa classificação, inclusive compromete muito nas finanças, em um ano extremamente excepcional, né? Como a gente já sabe, menos dinheiro entrando, e compromete a negociação com o Pedro e demais jogadores, e salários dos demais jogadores, que pode ter uma defasagem boa do elenco, caso esses investimentos em outras fontes não surjam, né? O Pedro, se sair desse time, com certeza será um baque muito grande.
Ah, acredito eu que o Pedro vai ficar assim. O Flamengo já estava se organizando para ter o Pedro já faz muito tempo, desde o início do ano. O que comprometeu essas eliminações foi que descartaram agora, segundo a informação do jornalista Vene Casagrande, descartaram a renovação do Diego Alves, né? Agora não tem jeito mais. Que, segundo ele, a diretoria já disse que não vai renovar, não compensa financeiramente pro Flamengo. E eu concordo, cara. Eu sei que muitos flamenguistas vão ficar com raiva, porque Diego Alves é um ídolo recente da equipe. os títulos da Libertadores e do Brasileirão passaram pelas mãos e pelos pés dele ano passado, ele foi muito importante, mas acredito eu que também que já seja um ciclo encerrado. Tem o Hugo aí, que provavelmente vai ser um goleiro titular do Flamengo em breve, e o Flamengo pode contratar um outro goleiro de nível e bem mais em conta, assim, buscando pagar só o salário. Assim, lógico que não vai se comparar ao Diego Alves, mas quem tem que se comparar ao Diego Alves, quem tem que tomar conta dessa baliza do Flamengo é o Hugo mesmo. Então acredito eu que se o Flamengo contratar um goleiro mediano para fazer frente, ele jogar alguns jogos só por ano, o Hugo já vai dar conta do recado. O Hugo vai ser bem trabalhado nesse ano agora, espero eu. E no final desse Brasileirão e o ano que vem vai voltar bem melhor.
E a venda do Lincoln tá na iminência de acontecer, né? O que vai render uns bons trocados.
É, mas parece
para
que ele não tá muito afim de ir pro Chipre, não, cara.
Ah, mas ele vai, eu acho, hein? Ah, eu acho que não vai ter muita voz pra ele, não, cara. Eu acho que ele vai meter o pé.
A gente já falou também, se eu não me engano, aqui no podcast, que foi um tremendo de um erro essa subida do Lincoln pro profissional do Flamengo. E agora, recentemente, eles queriam abaixar ele pro Sub-20 novamente. O jogador não quis, mas sinceramente eu entendo o jogador e não culpo, porque o Flamengo já recusou 7 propostas, cara, 7 propostas, assim, proposta mesmo, que chegou na mesa do Flamengo e não aceitou. Aí agora, do nada, eles tentaram, sei lá, isso é cortina de fumaça da diretoria, cara, eu tenho certeza disso, que eles lançaram isso aí do nada pra meio que apagar. Eu até vi no Twitter hoje um flamenguista falando que antigamente as cortinas de fumaça do Flamengo eram contratações, né? Ah, sei lá, o Flamengo vai contratar o Riquelme, o Flamengo vai contratar o Ronaldinho Gaúcho, sei lá, vai contratar o Balotelli, o Messi. E hoje em dia, essas cortinas de fumaça do Flamengo são com alguns jogadores que têm problemas. Sempre quando o Flamengo perde ou tem algum probleminha assim, vem alguma notícia com um jogador que a torcida não é muito fã. Dessa vez foi o Lincoln, né?
Muito bem! Muito bem, rapaziada. Fechamos, então. Fechamos aqui nossas discussões, nossos debates. Essa semana a gente vai ficar sem o tiro certo, rapaz. Vamos deixar sempre, que a gente já extrapolou pra cacete o tempo aqui. Extrapolou bem aqui. Acho que o nosso recorde de extrapolamento. Vitão, suas considerações finais aí, cara.
Agradeço a todos os ouvintes. Agradeço a galera que acompanha a gente aqui até o final. É um prazer enorme estar na companhia dos senhores e das senhoritas. E nos vemos na próxima semana, meus amigos e minhas amigas. Até mais. Tchau, tchau.
Thiagão, considerações finais aí, cara. Sei que foi um dia triste, um podcast triste pra você. Eu compreendo. Sua dor.
Pra você, eu tenho certeza que foi mais, Benezinho, porque o meu Barcelona ganhou. O meu PSG também. Meu PSG. Que eu sou Neymar Futebol Clube. Enfim. Só queria fazer uma lembrança aqui, que a gente tá um tempo sem fazer um podcast aí, mas algumas coisas aconteceram nesse tempo. Uma das coisas foi que esse ano agora fez 4 anos que o pessoal da Chapecoense morreu, né? Naquele fatídico dia. Infelizmente, 71 pessoas nos deixaram, né? Num acidente aéreo. Só deixar mesmo um alô, né? Sei lá, pra quem torce pra Chapecoense aí, pra todas as pessoas que são fãs de futebol, isso não poderia passar em branco. A gente tinha que lembrar aqui. Então a gente também perdeu o Maradona, né? Infelizmente, a gente já falou isso durante o podcast. Foi umas 2 semanas, assim, muito triste pra quem gosta de futebol, com lembranças e com acontecimentos. É um ano muito triste, mas que graças a Deus tá acabando, e a gente espera que o próximo ano seja muito melhor do que foi esse. Enfim, muito obrigado para quem assiste a gente até o final. Boa noite, boa tarde, bom dia. E é isso.
Valeu, Thiagão. Obrigado aí, cara. Boa lembrança do Thiagão.
Reflexiva, hein?
Bem reflexiva. Gostei do timing também. Agradeço a todo mundo que ouviu. Um beijo e tchau!